E, aliás, eu aprendi a chamar esse processo não de mesa de negociação, mas de mesa de diálogo, porque constantemente a expressão mesa de negociação me afastava interlocutores, porque interlocutores diziam direitos não se negociam. Então, eu preferi e prefiro utilizar mesa de diálogo para apenas precisar que não é uma forma de retirada de direitos, mas é uma forma de verificar como eles podem ser implementados sem conflito. Essas mesas de diálogos envolvem o governo do Estado, o governo federal, através do Ministério da Justiça, da FUNAI, do INCRA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros órgãos que sejam necessários, como, por exemplo, o próprio Ministério do Planejamento, através da SPU. Envolve, como disse, o governo do Estado nos órgãos que são necessários, o Ministério Público Federal, o Conselho Nacional de Justiça, lideranças dos produtores e liderança dos índios. A questão era como resolver esse problema. Nós percebemos que a única forma é discutir caso a caso, porque as características são diferentes, e começamos a discutir a Fazenda Buriti. Ali, nós tínhamos uma decisão judicial que dizia que a terra não era indígena, mas os recursos interpostos demorariam, tanto pelo Ministério Público como pela própria FUNAI, demorarão de 2 a 3 anos para serem resolvidos. Parte da Fazenda Buriti está ocupada ou retomada, como queiram, pelos indígenas. Os proprietários querem a saída deles, eles dizem que só saem entregando a própria vida. Bem, iniciamos uma discussão e uma luz no fundo do túnel surgiu, que era o seguinte: ali naquela terra, eu estou apenas exemplificando como funcionam as mesas de negociação, que isso vai se repetir e está se repetindo em vários estados. Ali, os proprietários têm títulos que foram dados nem pelo Estado do Mato Grosso do Sul, mas pelo Estado do Mato Grosso, antes da criação do Estado do Mato Grosso do Sul. Pela Constituição, se a terra for reconhecida como indígena, esses títulos são nulos e não podem ser indenizados. O que poderiam os proprietários alegar? E seria uma discussão imensa jurídica, que como receberam títulos do Estado, se a terra fosse indígena, eles poderiam pleitear uma indenização do Estado, como hoje fazem produtores do sul da Bahia, que pedem uma indenização, e uma ação dessa demoraria décadas. Por outro lado, se mantida a posição nos recursos de que a terra não é indígena, teria que haver a retirada dos indígenas da área, o que obviamente poderia implicar em conflitos, como aconteceu na reintegração de posse determinada. Então, o que nós fizemos? Houve um encaminhamento de que talvez o correto fosse pagar uma indenização. O governo do Estado do Mato Grosso do Sul diz, não tenho recurso para fazê-lo. E é legítimo que não tenha. O governo federal diz, sim, podemos pensar em passar os recursos, mas a que título? Se a terra é da União, não posso pagar por ela juridicamente. Então, o que se pensou? Num primeiro momento, o governo federal poderia adquirir terras do governo do Mato Grosso do Sul para fazer assentamentos de reforma agrária. Isso permitiria que nós pagássemos com títulos da dívida agrária as terras. Os títulos da dívida agrária hoje têm fácil conversibilidade no mercado. O governador do Mato Grosso do Sul poderia pegar esses títulos e, num acordo judicial, com a concordância do Ministério Público e do juiz, fazer o pagamento das respectivas indenizações. Essa proposta na mesa de negociações foi aceita à unanimidade por todos. Por quê? Porque lá, a maior parte dos proprietários da Fazenda Buriti querem receber indenização e sair da terra. Então, o que nós fizemos? Iniciamos dois campos. De um lado, verificando que terras nós poderíamos adquirir do Estado do Mato Grosso do Sul nessas condições. E de outro lado, verificando como juridicamente poderíamos viabilizar isto. Ministro Adams e eu estivemos, inclusive, dialogando com o relator do processo. Há um entendimento, o próprio Ministério Público aceita esse acordo, o juiz aceita esse acordo. Só que esbarramos num problema. Nós não conseguimos encontrar áreas no Mato Grosso do Sul aptas para serem adquiridas dentro desse procedimento. Nós temos esse problema. Então, diante deste quadro e diante da situação de outros estados, porque nós iniciamos esse diálogo no estado da Bahia, no estado do Rio Grande do Sul, e devemos iniciar na semana que vem, comentei com o governador Colombo, Ontem acertei uma data para irmos a Santa Catarina. Eu iria na sexta-feira, combinamos agora uma outra data. Mas faremos essa mesa de diálogo nos mesmos termos. Então, ou seja, essa solução da Buriti, ela é uma solução que contempla a Buriti pelas suas características, mas ela pode ensejar um paradigma para outros estados, particularmente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que a Constituição Estadual tem a criação de um fundo para indenização de proprietários que estão em terras indígenas. A legislação do Estado do Rio Grande do Sul prevê isso. Então, nós também estamos estudando áreas do Estado do Rio Grande do Sul indicadas pelo governo para que possamos adquiri-las para fazer o reassentamento e buscar, com base nisso, pagar indenização, seja para os proprietários, seja para criar reservas indígenas que permitirão alocar índios sem retirar colonos. É isso que estamos estudando efetivamente no Rio Grande do Sul. Mas, diante da dificuldade do Estado do Mato Grosso do Sul, isso nos levou a dialogar no governo federal dizendo o seguinte: bem, se nós não temos terras para comprar, nós temos que encontrar saídas. E a presidenta Dilma Rousseff, na semana passada, nos autorizou a dialogar com o Ministério do Planejamento a criação de um programa de mediação de conflitos de terras indígenas com aporte de recursos orçamentários para isto. Ou seja, com verba orçamentária do governo federal, que nós não temos hoje, nós criaremos uma rubrica com verbas para fazer esta mediação. Em que termos? A partir do que essas mesas de diálogo detectarem e a partir do que efetivamente cada caso indicar. Por exemplo, se a mediação indicar que o melhor caminho é uma indenização para os proprietários, nós poderemos, desde que exista concordância com o Ministério Público, desde que exista concordância com o juiz e as lideranças dos dois lados, ensejar uma forma de o Estado receber os recursos para poder pagar a indenização. Ou então, em outros casos, nós poderemos utilizar esses recursos para aquisição de terras e aí fazermos reservas indígenas. No próprio estado de Santa Catarina, ontem o governador Colombo me informava que existe a possibilidade de um acordo para a criação de uma reserva indígena para acomodar, nem que seja provisoriamente, lideranças que estão ocupando uma terra que está em discussão. Ora, a nossa ideia, portanto, é utilizar esses recursos orçamentários para isto. Os senhores me perguntarão de quantos são esses recursos, quais os valores. Nós estamos discutindo com o planejamento agora. Eu tenho certeza que nós teremos dificuldades de ter verbas expressivas num primeiro momento, mas tenho certeza que nós podemos fazer pactuações que permitam mostrar a proprietários de índios que nós vamos encontrar um equacionamento com essas verbas que estão postas. Ou seja, que a questão será resolvida no limite da mediação. É evidente que, se a mediação não for possível, eu não tenho outra saída a não ser que a justiça decida. E aí não tenho jeito, vou ter que cumprir a ordem judicial para resolver o problema. Claro, mas a ideia é mostrar que isto é possível. Nós temos dificuldade? Temos. Dou um exemplo. Eu sei que no estado do Mato Grosso do Sul, o governador me registrava que os produtores estavam muito irritados, dizendo que havia uma enrolação por parte do governo, que essa mesa... Qual é o problema? Para que eu possa fazer uma negociação, eu tenho que avaliar a fazenda. Para avaliar a fazenda Buriti, o prazo foi de 90 dias. O que me foi pedido pelos órgãos de avaliação. E é o que os avaliadores pediram. Eu não tenho jeito, porque tem que fazer o levantamento fundiário, tem que fazer um monte de iniciativas. Então pediram 90 dias. Tem que entrar na terra, tem que fazer. E alguns, parece que dois proprietários se recusaram a que a terra fosse avaliada. Aí eu não tenho saída. Claro, eu não posso deixar entrar. A alternativa, e essa é a razão pela qual eu teria ao meio-dia uma reunião com o meu querido amigo Vandor Putinelli, será deixar os dois de lado na briga judicial e fazermos um acordo com os outros. Agora, para isso, precisamos ter concordância do Ministério Público, precisamos ter concordância de todos. Vejam, senhores, aquilo que pode parecer, entre aspas, uma enrolação, se prende a um conjunto de dificuldades pela diversidade dos atores envolvidos. Eu tenho que ter a concordância do Ministério Público, eu tenho que ter a concordância do juiz, eu tenho que ter a concordância do proprietário, eu tenho que ter a concordância do índio, tenho que ter a concordância do governo federal e tenho que ter a concordância do governo estadual. Se eu não conseguir fazer isso, o que vai acontecer? Fica na justiça. E fica na justiça é o pior dos mundos. Não porque a decisão será injusta, mas por causa do tempo. O conflito se potencializa, as terras se desvalorizam, os índios se exacerbam, os índios acham já que são proprietários da terra, o proprietário também acha que é proprietário. E quanto mais tempo passa, é pior. Portanto, o esforço que nós temos tido, senador Moca, é exatamente nesta linha, de buscar conciliar ao máximo. Eu não tenho outra alternativa que não envolva a força. Eu não tenho outra. E acho que a força é o pior dos mundos nesse caso. Porque eu tenho um conflito social em que há interesses legítimos dos dois lados. Pode haver interesse ilegítimo num lado ou no outro? Pode. Aí nós temos que detectar e separar o joio do trigo. Por exemplo, nós temos denúncias de que existem áreas, especialmente no sul do país, que estão sendo arrendadas dos índios por grandes proprietários, com apropriação deste arrendamento por parte de alguns líderes indígenas. A Polícia Federal está investigando seriamente isso. E quem estiver envolvido vai responder na forma da lei, porque a Polícia Federal está investigando com seriedade esse tipo de situação. Se eu tenho proprietários que estão arrendando terras de índios, e isso é ilegal, vão responder os envolvidos. E se existirem funcionários envolvidos, responderão também. Ou seja, essa é a postura que estamos tendo. De outro lado, pode haver interesses também de madeireiros ilegais? Existe. Existe. E aí a Polícia Federal também está agindo para prender madeireiros, para prender pessoas que degradam o meio ambiente, pessoas que muitas vezes tentam aliciar indígenas para atingir finalidades ilícitas. E nós vamos agir com vigor. Ou seja, o que é ilícito será apurado e punido. Agora, o que é interesse legítimo posto numa situação de conflito em que pessoas têm a legítima expectativa de viver na terra onde viveram e têm títulos para isso e onde há indígenas que têm o legítimo interesse que pela Constituição lhes foi outorgado de que a terra seja demarcada, nós vamos buscar no limite das possibilidades conciliar. Normalmente, na conciliação, é o conciliador quem sofre mais, porque ele passa a ser mal visto pelas duas partes, que querem seu direito satisfeito imediatamente. O Ministério da Justiça está disposto a correr esse risco. Tem corrido e tem sofrido, porque eu tenho sido acusado por índios de não cumprir a Constituição e tenho sido acusado por proprietários de não cumprir a lei. Portanto, a minha opção é ou cruzo os braços e deixo a força resolver o problema, ou busco a conciliação como premissa, como ponto intermediário e como ponto final da nossa intervenção. E é o que eu tenho procurado, senador, presidente Benedito Lira, que é exatamente a busca da mediação, o limite das minhas possibilidades. Em síntese, o que eu tenho a informar a vossas excelências. Primeiro, na próxima semana, a mesa de portaria que fechei ontem com a ministra Gleisi Hoffmann será, na forma de minuta, submetida ao crivo e à análise dos senhores, tanto de parlamentares, como de lideranças do setor produtivo, como de lideranças indígenas. A minha ideia é que, feitas as consultas, em curto espaço de tempo, essa portaria seja baixada. Com acordo ou sem acordo, eu tenho que tomar uma posição sobre isso. Apenas quero ouvir para verificar se tem situações que eu posso melhorar. Dois, as mesas de diálogo, concluo já, presidente, estão sendo feitas nos estados. Mato Grosso do Sul, a minha ideia é buscar hoje mesmo uma alternativa com o governador Putinelli para que nós possamos, talvez a semana que vem, ou mais tardar, iniciar a negociação da terra para aquisição da Fazenda Buriti. Claro? Mas a Fazenda Buriti em si não resolve Mato Grosso do Sul. Resolvido esse problema, nós temos outras questões, especialmente na região de Dourados, que nós temos que centrar e analisar como é que nós vamos resolver na mesa de diálogos o problema. No Rio Grande do Sul, estive esta semana em Erechim, conversando com lideranças indígenas, em Passo Fundo, conversando com lideranças indígenas, e tive em Porto Alegre, eu não cheguei e a área, né? Porque a própria Polícia Federal disse que a nossa ida poderia acirrar um conflito entre as partes. Então eu preferi dividir as reuniões, fazendo uma em Passo Fundo, na sede da unidade, e em Porto Alegre, na própria Polícia Federal, com produtores. Dialogamos, marcamos um procedimento para início dessa mesa de diálogos e eu pretendo voltar ao Rio Grande do Sul para ter ainda, antes dessa mesa de diálogo, uma conversa com o Ministério Público. Claro, tenho conversado com o Dr. Rodrigo Janot sobre essa questão. Quero conversar também com os procuradores da República locais, porque é necessário que o Ministério Público seja partícipe desse processo de diálogo. Eu próprio tomei uma iniciativa que até gerou essa confusão, porque na área de Sananduva o juiz determinou força policial para fazer a demarcação física. E os proprietários disseram que se isso fosse feito, correria sangue. As informações que tinha eram corretas. Eu liguei para o juiz, pedi, com um ofício de próprio punho, endossado pela FUNAI, que se desse tempo para esta mesa de diálogo. Sua Excelência, o juiz de Erechim, concordou com isto e nos deu um prazo para fazermos esta mesa de diálogo. Então, isso provocou uma reação dos lideres indígenas, acusando o ministro da Justiça de não querer fazer a demarcação. Eu fui me reunir com os indígenas e disse que a minha postura é pelo diálogo no limite das possibilidades. E aí marcamos esta situação. Então, eu quero ir também, como o Ministério Público foi contra a suspensão dos trabalhos, legitimamente, exercício da sua competência, me responsabilizando, inclusive, por situações que podiam ocorrer se a demarcação não fosse feita. Eu quero dialogar com os procuradores da República e tentar mostrar, pelo menos a minha opinião, se certa ou errada, que a tentativa de mediação é a melhor forma de resolver esses impasses. Tenho previsto Santa Catarina, que conversei ontem com o governador Colombo para iniciar esta mesa, e na Bahia tive eu com o governador Jacques Wagner quase 12 horas de reuniões. Uma com o Ministério Público Federal, uma com lideranças indígenas, outra com lideranças dos produtores. Lá são três áreas que têm uma situação de conflito. E nós decidimos fazer uma mesa de diálogo discutindo área por área para verificar se nós temos alternativas, seja do ponto de vista da análise da consistência dos laudos, seja do ponto de vista das indenizações a proprietários. Em síntese, vamos fazer uma mesa de diálogos para que nós possamos resolver este problema. Em síntese, presidente, desculpe ter passado o horário, mas é a informação inicial que passo, sem prejuízo de todas as perguntas que posso, claro, responder a Vossa Excelência.
Muito obrigado ao senhor ministro Eduardo Cardoso pela sua exposição e, dando continuidade, eu concedo a palavra ao ministro Luiz Inácio Luciano Adams, que terá o mesmo prazo estabelecido para fazer as suas considerações. Uma palavra à sua excelência.
Senhor presidente Penido de Lira, agradeço o convite dessa casa. Meu colega de governo Cardoso, temos trabalhado muito, envolvido muito nesse tema, que eu acho que é um dos temas centrais hoje, considerando exatamente aquilo que o ministro falou. Nós tivemos um processo de demarcação de áreas em espaços, digamos assim, vazios do Brasil, o que facilitou esses processos de demarcação. Mas o fato é que agora esse processo de marcação hoje eles evoluem para áreas ocupadas, né? Densamente ocupadas. E isso tem gerado uma série de perplexidades, dificuldades e desafios. Eu diria, e aqui eu não vou repetir o ministro, até para permitir com mais tempo aos questionamentos, que o governo federal tem exercido um grande esforço de conciliação e de diálogo nesse processo. É um trabalho difícil, porque é um trabalho num ambiente em que os humores e as, digamos assim, vontades são extremadas. Né? É um espaço em que o diálogo é difícil. Ambos os lados se veem detentores de direitos inalienáveis e muitas vezes centenários. Né? E esse processo tem, pela irredutibilidade, inclusive do próprio, das partes, muitas vezes, tem gerado verdadeiros impasses, mas que o governo tem procurado desenvolver. Agora, eu queria somente destacar que eu acho que esse processo também se deve, e a dificuldade deste diálogo também se deve, em parte, por um certo grau de ausência normativa. Nós temos o processo de demarcação hoje, ele se baseia num estudo antropológico que é feito por um grupo de técnicos. E, como disse, e eu reafirmo, o processo de demarcação é um processo estritamente vinculado. A decisão que é tomada no âmbito da administração pública, e nesse sentido, por exemplo, não faria nenhum sentido a PEC, a crise de 215, que transferia para o Congresso, porque o processo continuaria vinculado, quer dizer, o mandato de segurança, em vez de ser proposto contra a presidente da República, passaria a ser proposto contra a mesa da casa. Né? E isso não mudaria em nada a realidade do modelo de demarcação que nós temos. Então, por ser um processo estritamente vinculado, todas as etapas subsequentes a laudo antropológico são etapas que apenas se analisa a adequada procedimentalização e aplicação técnica dos sistemas, digamos assim, antropológicos que levaram àquela conclusão. Seja na validação feita pela FUNAI, seja na decisão tomada pelo Ministro da Justiça, que homologa, que aprova aquele estudo, seja pela ato da Presidente da República, que faz a demarcação, decreta a demarcação da área.